Bom dia, boa tarde, boa noite. Esta é mais uma edição de Pedro e Cora, aquele seu programa sobre hackear uma Junja. Pedro e Cora, como você sabe, toda terça-feira, toda quinta-feira, no YouTube do Meio, na sua plataforma favorita de podcast. Eu sou Pedro Duarte, ao meu lado está minha querida amiga Cora Rony. Hackear a Junja.
Pra tu ver, hein? Ninguém tá salvo.
Ninguém tá salvo. Agora tem um monte de coisa pra gente conversar sobre isso, né, Cora?
Tem.
Cora, e o hacker da Janja, hein?
Rapaz, você sabe que isso me causou uma certa preocupação?
Por quê?
Não por ser a Janja, sabe? É que como é que alguém vai entrando na conta do Twitter do outro dessa maneira? Quer dizer, isso mostra uma instabilidade, uma fragilidade da plataforma, você não acha? Mais do que qualquer outra coisa.
A gente não sabe ainda os detalhes de como que ocorreu o hack. Mas a minha impressão é de que deve ter sido um daqueles truques velhos. Ou uma senha fácil de ser adivinhada por aqueles softwarezinhos que hacker menino usa, né, para adivinhação de senha. Ou então encontrou num desses vazamentos de dados um e-mail e conseguiu fazer um resgate de senha, como se faz. Me pareceu que são hacks que parecem complicados, mas que não costumam ser. Tem muito vazamento de senha, tem muito descuido de senha. O que indicaria, se foi isso, é uma fragilidade de segurança tecnológica no Palácio do Planalto.
Isso daqui também se deve levar a sério.
Exatamente. Eu acho até que a gente tem que entrar um pouco nessa conversa, mas vale a gente contar um pouco o que nós sabemos. A gente está gravando hoje, quarta-feira à noite, o programa vai na quinta, na parte de manhã, para o ar. Mas o que a gente sabe? O Twitter da primeira-dama, Janja Lula da Silva, foi o Twitter, o X, né? O X. A gente chama de X ou de X?
Eu continuo chamando de Twitter, porque eu acho o seguinte: efeito o artista antes conhecido como Prince. Não é fácil você dizer Prince, todo mundo sabe exatamente de quem se trata. E você dizer Twitter, todo mundo sabe de quem se trata. E quando você põe X, todo mundo tem que dizer X, antigamente conhecido como Twitter.
Pois é.
Não diga Twitter, pronto, acabou.
Enfim, eu até já estou escrevendo X, mas aí você não fica naquela coisa que tem pessoas que chamam de X, pessoas que chamam de X.
Também é óbvio.
Enfim, aquela plataforma lá.
Aquela plataforma esquisita, agressiva, etc.
Às 21h37 da segunda-feira, o hacker, já de posse do X da primeira-dama, do X da primeira-dama, se anunciou e começou a publicar áudios bárbaros, misóginos. E aproximadamente uma hora depois, as coisas já estavam apagadas, a conta já estava bloqueada e já estava se encaminhando para devolver para a dona, né? Para quem é de direito. Ontem, na terça-feira, já havia uma operação da Polícia Federal em Minas Gerais.
Estão buscando quatro pessoas.
Estavam buscando quatro pessoas. Tem uma pessoa em particular que foi localizada. Eu vou buscar aqui o nome. É um rapaz chamado, um homem chamado João Vitor Correia Ferreira, de 25 anos, morador de Ribeirão das Neves, Minas Gerais. Ele é dono de um perfil chamado Maníaco no YouTube, no Deezer e no Facebook. Não é muito seguido, não, uma coisa de 4.500 pessoas seguem. Ele é compositor, ele tem músicas.
Sim, porque o primeiro, parece que o primeiro tweet que foi postado era siga fulano, né? Era essa conta aqui.
Não sei, não
É,
sei,
o
não
primeiro,
sei. Pode
primeiro
ser.
tweet durante essa hackeada foi sigam um arroba aí. E tinha o endereço da arroba, mas eu não sei que arroba era essa.
As músicas, ele tem quatro álbuns, se eu não me engano, nas plataformas, no Spotify, no Deezer e outras. E as músicas são nazistas. Uma das músicas se chama Ariano e fala de raça pura. Outra fala de uma coisa meio o sul, o meu país, tipo uma coisa secessionista, pró-branco, e são muito misóginas, né? Tem letra do tipo mulher, na verdade, é uma coisa com dois buracos, coisa de bater em mulher, tal. No fim das contas, Cora, a gente está falando de um perfil que é um perfil muito típico na internet, que é um incel. Um celibatário involuntário. Aliás, ele tem ou uma música ou um disco chamado Incel.
Ah, pronto.
É um conjunto de homens, em geral jovens, particularmente comum ali na fase em que você é universitário e tal, que frequentam muito a internet, conhecem muito a internet e que nunca tiveram nenhum tipo de relacionamento com a mulher na vida. E esse não ter tido relacionamento, não é apenas nunca ter tido um relacionamento sexual, nunca deu um beijo, nunca teve uma relação de afeto, nunca teve um eu te amo, né? Algum tipo de namoro, um flerte que fosse. Isso é uma coisa...
Isso não gera boas pessoas. Porque se você olhar o perfil de todos os terroristas... Gente, assim, né?
Quando a gente fala de terrorista ocidental, é muito comum. Eu acho que no Oriente Médio tem um... É parecido monotropo, né? Tem diferenças. Agora, se você fala dos lobos solitários, né?
Esse
Estados Unidos, Canadá,
é
muito frequente. E aqui também, tá? Esses casos de gente entrando em escola, matando gente e tal, são perfis similares. E são perfis que frequentam fóruns na internet como 4chan, como 8chan, né? Que é onde nasceu a alt-right, a direita alternativa, que é a extrema-direita digital americana. É o mesmo ambiente em que muitas das técnicas de uso de rede social para ataques às pessoas, mas também para divulgação da extrema-direita, nasceram. Quer dizer, tanto o trumpismo quanto o bolsonarismo tem berço nesse tipo de ambiente.
Esse cara fez manifestações para o Bolsonaro.
Assim, com certeza. O perfil é muito típico. É bom a gente sempre lembrar, não é uma maioria. O bolsonarismo é muito mais vasto e diverso do que isso. Mas ali no core, na base, no lugar em que nasce, tem esse tipo de menino antissocial. Eu falo menino porque, em geral, a coisa começa ainda na adolescência, né? Mas tem uma inaptidão, uma dificuldade social ali.
Meninos com defeito, digamos assim. Olha, agora, é um tipo de hack que acontece sempre, né? Porque o hack, em geral, acontece em contas muito populares.
Claro.
Não faz o menor sentido você hackear uma conta com 400 seguidores, uma conta sem repercussão. Então, desde que a internet começou, e eu acho que pelos séculos afora, porque eu não vejo como isso vai parar, são sempre contas muito visadas, contas de cantores, de políticos e tal. Eu acho que no Brasil a gente tem um problema, digamos, difuso em Brasília, que é a completa irresponsabilidade também com que as pessoas administram as suas contas online.
Eu concordo inteiramente com
Sabe?
Você.
Quer dizer, a Janja não é só uma pessoa física. Ela é a mulher do presidente da República, ela tem 1 milhão de seguidores.
E ela não é uma mulher do presidente da República, como, por exemplo, foi Marcela Temer.
Exatamente.
Que era uma pessoa
ela
que...
Ela não é Michelle Bolsonaro.
A Michelle Bolsonaro até tem uma presença social muito, muito forte. Eu falei mais da Marcela Temer, porque a Marcela Temer era alguém que não gostava de aparecer.
Bela recatada do ar.
A bela recatada do ar. E veja, eu não vejo rigorosamente nenhum problema de a primeira-dama, Janja da Silva, querer ocupar um lugar na comunicação. O problema é, a partir do momento que você escolhe ter uma presença pública como parte do rosto do governo, você tem que assumir as responsabilidades que vêm com isso. Né?
Evidente. E há um descuido. Quando você pensa na Vaza Jato, por exemplo, o que me choca na Vaza Jato, mais do que o conteúdo das mensagens, é a falta de cuidado com aqueles telefones.
Não, aquilo foi... Mas é a mesma coisa do que o Deltan Dallagnol. Não estava nem aí para a segurança. Mas, não teve nenhum cuidado com a segurança do Telegram.
Mas todo mundo, você já viu, isso acontece, volta e meia, a gente se horroriza aqui, mas como aconteceu isso? As pessoas têm que aprender a cuidar das suas contas.
Cora, outro exemplo que o pessoal do PT vive, mas a CIA grampeava o celular da presidente Dilma.
Não precisa ser.
A CIA, ou Mossad, ou o Serviço Secreto Chinês, ou o Serviço Secreto Russo, vai grampear o celular de presidente da República em qualquer lugar do mundo que puder grampear. O MI5 inglês, entendeu? Qualquer serviço de inteligência vai grampear o que fala um presidente da República. É responsabilidade do presidente da República não usar um celular que eu ou você entramos na loja e compramos.
Evidente. Existem celulares feitos para serviço de forças
de segurança, exatamente.
De segurança, que são invioláveis.
E presidente da República tem de usar celular que é inviolável.
Olha, eles não são tão bonitinhos, talvez a câmera fotográfica não seja tão boa, mas funcionam.
O Obama, não sei se você lembra, vivia em pinimba com o serviço secreto por conta do celular dele, né? Ele foi eleito como presidente que usava BlackBerry, logo depois... Os iPhones começaram a se tornar populares, ele passou para um iPhone, mas tanto o BlackBerry dele quanto o iPhone era um troço cuidadosamente modificado internamente pelo não sei que departamento.
O BlackBerry sempre foi muito seguro, hein?
Mas mesmo assim o do Obama não tinha um monte de funções.
Mas não tem que ter, né? Nesse aspecto, aliás, o Lula é inteligente.
O Lula não usa celular.
O Lula não usa celular. Eu não saberia não usar celular. Mas eu acho que entre você usar mal um celular e não usar, num posto com a importância do posto Lula, é melhor não usar.
O ponto essencialmente, o Trump, por exemplo, que era o presidente do Twitter, ele tinha um celular específico, que era um celular onde tinha o Twitter instalado. E é um celular que ele usava para twittar e só
mas
isso.
Mas ele ficava comendo Big Macs e bebendo sabe-se lá o quê, e aí, de madrugada, twittava coisas como Cofef, por exemplo.
Não, é verdade, ele fazia isso, mas ele tinha um celular que era literalmente um celular que tinha o Twitter instalado e nada mais. O ponto, essencialmente, é... Para uso de rede social, ele tinha aquele celular que...
Sim, não era o celular no qual ele falava. Ou...
Exatamente, porque para você ter rede social, não tem várias outras coisas. Esse celular, por exemplo, tinha parte de voz desativada. Então, tem maneiras de você ir construindo a coisa de forma que seja...
Gente, você imagina, exércitos ao redor do mundo inteiro usam celular. Usam rádio para comunicação, mas usam aparelhos celulares também. Eu não consigo imaginar nada de mais segurança, governos, né? Então, o que a pessoa tem que ter uma noção é que faz parte do governo. E o governo tem que ter a noção de que todo mundo que está no governo tem que receber aparelhos especiais.
Isso.
E não pode andar com aparelho solto.
E aí entra na coisa de como que você cuida das redes sociais. Você tem que ter autenticação de dois fatores. Aí o pessoal fala: ah, não, mas minha equipe precisa usar minhas redes sociais também, tudo mais. Cara, problema seu. Você tem que, entendeu? Encontra chave que cada um tem identificação de dedo para poder ter acesso ao aparelho. Você tem métodos para você conseguir fazer a autenticação com dois fatores física. Não é coisa de receber um SMS no celular que qualquer um pode hackear. Não. É você ter uma autentificação em dois fatores física, né? Uma chave com identificação de... Que é uma coisa que custa R$400. Entendeu? É caro, talvez, para uma pessoa comum, mas é meio que segurança básica para alguém que pertence ao governo.
Evidente.
Tem de ter. Tem de ter. Agora, eu uso. Entende? A autenticação em dois fatores físicos.
Eu uso.
Precisa ter. Então, houve ali naquele primeiro momento, eu entendo profundamente o lado da primeira-dama quando ela diz que ela ficou profundamente ofendida com as coisas que foram publicadas, que foram, de fato, coisas asquerosas. Mas o governo se queixou da insegurança das plataformas. Se queixou da maneira como o X, ou o X, o Twitter, reagiu. 21h37, o hacker se anunciou, uma hora depois, as mensagens estavam todas apagadas.
Isso foi rápido.
Isso não foi devagar. Isso foi um tratamento VIP. Isso é rápido. Quer dizer, o problema... Se o problema tivesse na plataforma, nesse caso em particular, e você sabe que eu tenho muitos problemas com o Twitter, muitos problemas com o Elon Musk, muitas críticas a fazer. Se o problema fosse na plataforma, a gente tinha visto várias contas hackeadas. O problema estava na segurança da conta, que é de responsabilidade do dono da conta.
Eu comecei essa conversa falando da fragilidade da plataforma, mas você tem razão. É evidente que a plataforma aqui fez o que tinha que fazer.
A mim parece que o pessoal agiu. E se já estão localizando gente, é porque todo mundo já deu o IP que estava pendurado naquele lugar. E todas as informações já foram dadas. Então, a justiça agiu muito rápido, dando os mandados. E as plataformas reagiram muito rápido, que não é só o X, né? Tem que ver também quem que é o... Porque você vai fazer traçar a localização do IP, tem a companhia telefônica ou companhia de internet da pessoa, né? Seja móvel, seja fixo. Várias empresas tiveram que dar respostas para... A gente já sabe quem é o cara. Entende? Todo mundo foi muito rápido. A gente precisa ter governantes ou funcionários públicos de alto escalão no Brasil que sejam mais responsáveis com segurança. Ó, entrou um moleque nazista, entendeu? Asqueroso. E se entrasse alguém que fizesse um anúncio que em vez de esperar 9h37, esperasse o início da Bolsa e fizesse um anúncio que derrubasse a Bolsa de Valores no Brasil. Entendeu? Milhões, bilhões de reais poderiam ser perdidos.
É verdade. Não, não é uma coisa que fica só na malcriação, né?
É isso. É isso. É isso. Então, governos têm de aprender a ser responsáveis. Totalmente. Desculpa, eu falei demais hoje, né, Cora?
Tá ótimo. Medida certa.
A gente se vê na terça-feira?
Com certeza.